DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021. Apresentado por mim, Amós Fernando. São temas deste jornal. Em Inhambane, sul de Moçambique, cidadãos queixam-se da especulação de preços por conta da Covid-19.
Já não sabemos qual é o preço do por tudo, assim, as coisas estão muito caras agora. E existe desorganização, na verdade, porque sofremos muito.
A secretária-geral adjunta da ONU defende a disponibilização da vacina contra a Covid-19 para todos, em todo lado. Ainda neste jornal, não perca os resultados dos jogos da última jornada da Bundesliga e teremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Bom dia. A pandemia do novo coronavírus está a dificultar cada vez mais a vida dos residentes da província de Inhambane, sul de Moçambique. O encerramento de estabelecimentos comerciais, especulação dos preços dos produtos e mau atendimento hospitalar são algumas das dificuldades apontadas por alguns residentes locais ouvidos pela DW África. Entretanto, o Conselho Empresarial Local lamenta a situação e as autoridades governamentais reconhecem que há muita procura pelos serviços sanitários na província. O correspondente da DW África em Inhambane, Luciano da Conceição, traz mais detalhes.
Nestes últimos dias, tem sido frequente o encerramento das lojas e agravamento do mau atendimento hospitalar na província de Inhambane, em Moçambique. Os casos de infecção pela Covid-19 têm aumentado nesta região, o que piora cada vez mais a situação de atendimento hospitalar. Amâncio Alberto, residente na cidade de Maxixe, disse a DW que, por causa da pandemia, muitos proprietários de lojas têm sido oportunistas, especulando os preços dos produtos de primeira necessidade. Por isso, pede melhorias no comércio.
Já não sabemos qual é o preço do por tudo. Assim, as coisas estão muito caras agora. E existe desorganização, na verdade, porque sofremos muito.
Marcelo Basílio, outro residente de Inhambane, lamenta o encerramento de algumas lojas.
Mas também os comerciantes precisam de clientes, fecham mais cedo e devia-se melhorar ainda mais.
Abdul Razak, presidente do Conselho Empresarial em Inhambane, afirma haver mortes de alguns agentes e registro de mais casos de pandemia no setor do comércio.
Infelizmente, até eu tenho que lamentar esta situação. Nós temos tido mais informações do comerciantes com o problema da pandemia que outras áreas. Alguns dos proprietários dessas lojas não se encontram cá, encontram-se em Maputo, em exames ou em tratamentos deste vírus.
Desde janeiro último, na província de Inhambane, os casos do coronavírus ultrapassaram a barreira dos 500 infectados. Por isso que muitos cidadãos têm tido dificuldades para atendimento hospitalar público e reclamam a demora dos testes da pandemia. Joaquim José, utente em Inhambane, revela em entrevista à DW África a falta de medicamentos nos hospitais e da demora dos testes para Covid-19.
Já fui lá na semana antepassada, fui lá fazer teste de tosse. O teste ainda não saiu o resultado. Vi mesmo que os medicamentos não há. Naquele momento, vocês estão muito, choram mesmo, estão doentes.
Micaela Assane, residente em Massinga, conta que já passou momentos difíceis quando procurou serviços no hospital público local.
Já aconteceu coisa de 3 vezes nesse intervalo de dezembro até o dia de hoje. Bom, o que nós queremos, né, são medicamentos.
O porta-voz da Direção Provincial de Saúde em Inhambane, Crimildo Helena, diz haver muita procura de utentes pelos serviços sanitários na província e acrescenta que
nós temos muita procura agora, principalmente para testar os casos de Covid, porque é uma doença nova e todo mundo está preocupado.
De Nhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Muito obrigado, Luciano da Conceição. E sobre este tema, perguntamos na nossa página do Facebook como é que avalia os impactos provocados pela Covid-19 na sua região. Alex Fombe escreve que na sua província, Tete, neste caso, centro de Moçambique, ainda não há casos de encerramentos de estabelecimentos comerciais, mas há sim especulação de preços dos produtos da primeira necessidade, dando alguns exemplos. Segundo ele, os 5 litros de óleo que antes custavam 400 meticais, cerca de 4 euros, agora estão a 550 meticais, cerca de 6 euros. E termina este nosso internauta dizendo que o governo fala que vai fazer a fiscalização, mas não está a fiscalizar, só fala na televisão e na rádio para ser visto que são bons funcionários. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
No processo das dívidas ocultas de Moçambique, a decorrer em Londres, o grupo Previnvest e o fundador Skandar Safa alegaram na sua defesa terem feito pagamentos ao presidente moçambicano Filipe Nyusi e a outros altos funcionários do país, segundo a agência Bloomberg. A defesa da Previnvest diz que a empresa pagou US$ 1 milhão, mais de 820 mil euros em 2014, a pedido do antigo diretor da agência econômica do CISI, António Carlos do Rosário, para a campanha eleitoral de Nyusi, e financiou a compra de um veículo Toyota Land Cruiser também para a campanha. Entretanto, a Previnvest nega as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique, segundo as quais os pagamentos eram corruptos para ganhar a concessão para fornecer navios e equipamentos de vigilância marítima ao Estado moçambicano. O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU anunciou neste final de semana que 21 pessoas morreram na África Austral na sequência da tempestade tropical Eloise, que afetou mais de 314 mil pessoas em Moçambique. Em comunicado, a ONG indica que pelo menos 20 mil moçambicanos ainda estão refugiados em 31 centros de acolhimento temporário e mais de 29 mil casas ficaram destruídas, principalmente na província de Sofala, centro do país. A organização não-governamental angolana de defesa dos direitos humanos, OMUNGA, lamentou o massacre de cidadãos em Cafufo, ocorrido no sábado, apelando à responsabilização criminal dos envolvidos neste ato desumano que resultou em várias mortes. Segundo a polícia, 6 pessoas que integravam o grupo de 300 elementos ligados ao movimento de protetorado Lumba Tokwe foram mortas na sequência de um alegado ato de rebelião quando tentaram invadir uma esquadra. Igualmente, os partidos da oposição angolana pedem um inquérito parlamentar para apurar as circunstâncias do incidente. E terminamos com a notícia que dá conta de que a companhia aérea angolana TAG retoma esta quarta-feira os seus voos com destino a São Tomé e Príncipe após quase um ano de suspensão. Suspensos desde março de 2020 devido à Covid-19, as ligações aéreas da TAG para São Tomé e Príncipe deveriam ter sido retomadas a partir de 25 de janeiro, mas a companhia angolana anunciou então o encerramento do voo por tempo indeterminado.
DW África, Deutsche Welle.
Para já vamos à notícia que dá conta que a secretária adjunta da ONU pede a disponibilização de vacinas para todos em todo o lado.
Muitos países mais desenvolvidos do mundo continuam abocanhando as vacinas contra a Covid-19, prejudicando os mais pobres e vulneráveis, principalmente países africanos, que ainda lutam para ter as primeiras doses para os profissionais da linha da frente. A secretária-geral adjunta das Nações Unidas, Amina Mohamed, defende que a vacina tem que estar disponível para todos em todo lado. A diplomata que falava em entrevista à DW África acredita que, caso as vacinas não sejam disponíveis para todos, será difícil controlar a pandemia e, por via disto, defende a Mina que não veremos o fim das paralisações das nossas economias. E sabemos que a pandemia de Covid-19 é uma crise socioeconómica. A Mina Mohamed lamenta que a iniciativa global COVAX, lançada pela Organização Mundial da Saúde para a aquisição de vacinas para os países mais pobres, não esteja a produzir resultados desejáveis. A secretária-geral adjunta da ONU diz que é preciso que se disponibilize recursos financeiros. Por outro lado, recomenda à diplomata que os excedentes sejam imediatamente partilhados em todo o mundo em países vulneráveis. A produção de vacina não é suficiente. Mesmo que tivesse o dinheiro hoje, não conseguiria obter as vacinas. Estima-se que a África precisará de 1,5 mil milhões de vacinas para imunizar 60% da sua população. Nesta quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde alertou que o COVAX e a União Africana em conjunto só conseguirão fornecer doses para cerca de um terço do continente este ano. A União Africana anunciou no mesmo dia ter assegurado 670 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, sendo que as primeiras 50 milhões de doses chegarão ao continente entre abril e junho deste ano. Enquanto isso, vários países africanos, por meios próprios, têm estado a encomendar as vacinas para os profissionais da linha de frente, com destaque para o pessoal médico. Entretanto, o presidente em exercício da União Africana, Cyril Ramaphosa, pede aos países mais poderosos para que libertem as vacinas que assambaricaram.
Release the excess.
Libertem o excesso de vacinas que encomendaram e acumularam. Estamos profundamente preocupados com o problema do nacionalismo das vacinas, pois, se não for resolvido, vai pôr em risco a preocupação de todos de acabar agora com a pandemia. Temos de agir em conjunto no combate ao coronavírus, porque ele afeta-nos a todos da mesma forma.
Chamo agora a sua atenção para o 11º episódio da nossa radionovela Aprender do Ouvido. Boa escuta.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá. Bem-vindo ao 11º episódio da radionovela contra o crime Escola da Corrupção. No último episódio, Eva, a professora estagiária, acompanhou Nando, um aluno que foi interrogado pelo inspetor Ulisses por causa do envenenamento da diretora da Escola Jardim. Eva também desconfia que alguns professores abusam sexualmente das alunas.
Eu não me sentia muito à vontade quando saímos da sala onde o Nando tinha falado com o inspetor. Obviamente, ele era um dos muitos que achavam que uma rapariga ou mulher só consegue ter sucesso através do sexo. Em alguns casos até podia ser verdade, mas normalmente porque a rapariga teria sido vítima de abuso e não porque não fosse capaz de ter boas notas por ela mesma. Antes de ir para a minha próxima aula, passei pela casa de banho, mas quando me aproximava, ouvi alguém a vomitar. Quem seria? Olá! Quem está aí? Está tudo bem?
Estou bem, professora.
Meu Deus, Chica! O que se passa contigo?
Estou bem. Obrigada, professora. Deve ter sido algo que comi, ó.
O que se passa, Chica? Estás doente?
Não, professora.
Chega. Vou levar-te ao hospital.
Estou bem. A sério. Comi feijão. Acho que não me caiu bem.
Tens a certeza?
Sim. A sério. Tenho de voltar para a minha aula agora. A professora já deve estar a perguntar onde estou.
Chica, diz-me, por favor. Estás grávida?
Professora Eva.
Eu disse-te que podias confiar em mim. Eu vou perguntar-te mais uma vez. Chica, estás grávida?
Não.
Chica, só te quero ajudar. Mas não consigo se não falares comigo. Quem quer que ele seja, o que te está a fazer não é certo. Tens o direito de dizer não.
Tenho de ir agora,
espera.
Professora.
Aqui tens o meu número. Podes ligar a qualquer altura, ok?
Professora Eva, não é preciso.
Pronto, está bem. Se não queres falar comigo, fala com outra pessoa. Há um grupo de aconselhamento no Centro da Juventude. Podes ir a um médico para saber se estás grávida e fazer testes de doenças sexualmente transmissíveis. Há muitas formas de obteres ajuda.
Tenho mesmo de ir, professora Eva.
Chica, por favor.
Contra o crime.
DW Notícias.
Pelo menos 5 pessoas morreram e 7 ficaram feridas este domingo num ataque no hotel do centro da capital da Somália, Mogadíscio, onde era realizada uma conferência política da oposição. O ataque já foi reivindicado pelo grupo islâmico radical Al-Shabaab, segundo fontes da segurança. O Tribunal Constitucional do Níger convocou para 21 de fevereiro a segunda volta das eleições presidenciais entre o candidato mais votado na primeira volta, Mohamed Bazoum, e o ex-presidente Mohamed Assoumani. A campanha eleitoral começa este domingo e terá a duração de 3 semanas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou este domingo que a AstraZeneca vai fornecer à União Europeia mais de 9 milhões de doses adicionais da sua vacina contra a Covid-19, num total de 40 milhões de doses, um aumento de 30%. Numa mensagem na rede social Twitter, von der Leyen garantiu que a farmacêutica iniciará as suas entregas uma semana mais cedo do que o previsto e vai ainda reforçar a sua capacidade de produção na Europa. Enquanto isso, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, reúne-se hoje com as empresas farmacêuticas para discutir os problemas de fornecimento das vacinas contra a Covid-19, numa altura em que cresce um ambiente de tensão, frustração e desconfiança. Do encontro participarão também os chefes de governo dos 16 Estados Federados da Alemanha e os representantes das farmacêuticas BioNTech, Moderna e AstraZeneca.
DW Bundesliga.
E na nossa página desportiva de hoje, nesta segunda-feira, saiba que rodou neste final de semana a 19ª jornada da Bundesliga. Aqui na DW África Português, no sábado, tivemos o relato do jogo entre o RB Leipzig diante do Bayer Leverkusen. O jogo terminou com a vitória do Leipzig por uma bola sem resposta. Conheça já os resultados dos outros jogos. Stuttgart 2, Mainz 05-0, União de Berlim 1, Borussia Mönchengladbach 1, Bayer de Munique 4, Hoffenheim 1, Werder Bremen 1, Schalke 04 1, Eintracht Frankfurt 3, Hertha de Berlim 1, e depois tivemos Colônia 3, Arminia Bielefeld 1, Borussia Dortmund 3, Augsburg 1, Wolfsburg 3 e Freiburg 0. A classificação é comandada pelo Bayern de Munique, que lidera com 45 pontos, segundo do RB Leipzig com 38, e a terceira posição está Wolfsburg com 35 pontos.
DW, espaço do ouvinte.
Estamos de regresso no nosso espaço do ouvinte de hoje, onde perguntamos como que avalia os impactos provocados pela Covid-19 na sua região. Mário Ntepa, de Xemba, em Moçambique, comenta que na província de Sofala a avaliação é positiva, porque apesar de que os casos de novo coronavírus tendem a subir de forma galopante a nível nacional, em Sofala ainda continua uma situação regular e termina apelando à prevenção da Covid-19 para todos. E depois TV Online CPLB comenta que os governos mundiais devem abrir 100% os negócios locais e criarem políticas de prevenção externa. E ponto final a este Jornal da Manhã de hoje. Eu volto amanhã à mesma hora. Bom início de semana a todos e um abraço.